Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 29 de setembro. Hoje aqui em Washington, tempo de chuva, 22 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Sobe a tensão na fronteira entre a Índia e o Paquistão. Um morto e mais de 70 feridos em desastre de comboio perto de Nova Iorque. A primeira meia hora, dedicados à Angola, a economia vai estar em foco. Vamos falar com um economista, mas do Namib chega-nos uma boa notícia. O preço do pão, esse, pode descer.
Dois, três dias, já estaremos à vontade para poder apresentar um novo preço. Mas posso lhe adiantar que vai ser um preço bem melhor do que está neste momento a ser praticado.
Vamos também ter uma reportagem sobre algo inédito. Um líder de um grande partido angolano viajou de autocarro e a população nem queria acreditar.
Não, isso nunca aconteceu cá em Angola. É uma honra. É o primeiro presidente a fazer isso. O povo quer isso, porque pá, a democracia tem que fazer sentido.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens sobre Angola. Para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O exército indiano anunciou hoje que desencadeou uma série de operações contra supostos militantes ao longo da sua fronteira com o Paquistão. No entanto, o Paquistão afirma que se trataram, sim, de ataques transfronteiriços contra o seu território. As operações seguem-se ao ataque de militantes no início da semana contra uma base militar indiana na Caxemira, que matou 18 soldados. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi prometeu na altura que os autores não ficariam impunes.
Pelo menos uma pessoa morreu e mais de 70 ficaram feridas na sequência de um descarrilamento de um comboio na estação de Hoboken, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, perto da cidade de Nova York, na manhã desta quinta-feira. Por agora não há qualquer informação oficial sobre as causas do acidente, mas um passageiro disse que o comboio vinha a alta velocidade quando entrou na estação. O comboio saiu dos carris e bateu violentamente na gara em plena hora de ponta, tendo uma parte do telhado da estação caído. Há vários feridos em estado grave.
A Rússia afirmou hoje que apoia um cessar-fogo de 48 horas na cidade de Alepo, no norte da Síria, mas não tréguas mais prolongadas propostas pelos Estados Unidos. Segundo Moscou, tréguas mais longas dariam tempo aos militantes para se reagruparem e reabastecerem. Esta tomada de posição surge um dia depois do chefe da diplomacia americana John Kerry ter dito a seu homólogo russo Sergei Lavrov que Washington estava a preparar-se para suspender o entendimento bilateral com a Rússia em relação à Síria, a não ser que Moscou suspendesse de imediato os ataques contra Alepo e restaurasse o cessar-fogo negociado pelos dois países a 9 de setembro.
O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, instruiu os seus ministros das áreas da justiça e prevenção de crime para lidarem com a violência que ocorre na manifestação de estudantes em torno das propinas nas universidades. Pelo menos 6 universidades tiveram distúrbios e algumas interromperam as aulas na sequência de confrontos entre forças de segurança e estudantes que iniciaram após o governo anunciar a subida de propinas no início deste mês. Noutra declaração, Zuma desmentiu mudanças de postos no seu governo.
O governo do Sudão do Sul realizou pelo menos 30 ataques com armas químicas em Jabel Marra e Darfur desde janeiro deste ano, dizem especialistas da Amnistia Internacional. A organização estima que 250 pessoas terão sido mortas em resultado de tais ataques. O ataque mais recente ocorreu no dia 9 deste mês, acrescenta a Amnistia Internacional, cuja investigação é sustentada por mais de 200 entrevistas e imagens de vítimas analisadas por especialistas. Entretanto, o embaixador do Sudão do Sul nas Nações Unidas reagiu dizendo que a investigação da Amnistia Internacional não tem fundamento.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos hoje começar com a economia. Temos três reportagens sobre questões económicas. Vamos começar em Luanda. Os preços continuam a aumentar, o salário mínimo nacional não cobre metade da cesta básica nas zonas urbanas e não chega para cobrir a mesma nas zonas rurais. Coque Mokuta.
A cesta básica para a zona urbana de Angola é de 40.500 kwanzas e 22.450 kwanzas para a zona rural, de acordo com especialistas. O salário mínimo nacional mantém-se nos 17 mil kwanzas, muito além do valor real da cesta básica familiar. Em contrapartida, o custo de vida subiu cerca de 38% e os preços não param de aumentar. O mais recente aumento dos preços das comunicações telefónicas veio complicar ainda a difícil situação dos angolanos e, em muitas lojas, os preços dos aparelhos são incompatíveis com o poder de compra. Para o economista Precioso Domingos, os próximos tempos serão difíceis e aconselha ao governo a gastar menos.
O que tem que ocorrer é que o governo tem que eliminar o déficit orçamental, isto é, o governo tem que passar a consumir menos do que aquilo que tem. Uma das causas destas aumento de taxas, impostos, surgimentos de tarifas, essas coisas, tem que ver com o fato do governo estar a viver acima das suas possibilidades, então está impondo isso às famílias.
Os bancos também aumentaram os preços da manutenção de contas, passando de 125 kwanzas por trimestre para 150 por mês, ou seja, mais do que 200%. Precioso Domingos explica que essas despesas se justificam com as políticas dos próprios bancos e servem para pagar as suas despesas.
Não, as despesas de manutenção são iniciativa dos próprios bancos. Isso faz parte da estratégia de concorrência de cada um dos bancos, não é? Cada banco sabe as consequências de cobrar mais ou menos. Isto é do banco, isso não é imposto, não é taxa. É estratégia de concorrência de cada um dos bancos para manter serviços. É uma estratégia também do banco conseguir, faz parte da estratégia de obter lucros. Faz parte da estratégia de obter lucros. É receita para o banco.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mokuta.
Temos a dizer aqui que o Dr. Precioso Domingos vai estar amanhã no nosso Angola Fala Só. Continuamos com a economia. A Associação dos Industriais de Camionagem na província de Benguela alerta para o drama de centenas de membros em estado de falência por falta de incentivos e pela concorrência de chineses e namibianos. João Marcos.
Os camionistas constituem, na ótica da associação, uma peça-chave no processo de diversificação da economia. O empresário Otávio Pinto, antigo presidente de direção.
Se não pensarmos efetivamente nos industriais de caminhonagem, então não vamos fazer nada, vai paralisar, quer dizer, a roda dentada não vai andar, porque vai faltar algum elo de ligação, porque o caminhonista neste momento é que já está a fazer parte desta diversificação. Por exemplo, quem transporta o peixe e o sal para as fronteiras da República Democrática do Congo, quem transporta o cimento para a República Democrática do Congo, são os caminhonistas, e é a classe que está a sofrer mais e que não tem beneficiado de nada.
Numa breve incursão ao passado, fala de profissionais que estiveram sempre ao lado das autoridades em tempo de guerra, hoje ofuscados por industriais de outros países.
Há muito caminhonista que já faliu, que já está desempregado, e até porque outras situações que estão anómalas estão ocorrendo no nosso país. Por exemplo, vou dar o caso dos chineses, que vêm abrir algumas indústrias no nosso país, trazem caminhões e trazem motoristas. Quando em Angola existem bons motoristas, estão desempregados. Por exemplo, na Namíbia, que é aqui próximo, um exemplo, não aceitam que um chinês, que também começaram a tentar, conduza um caminhão superior a 3.500 quilos. Portanto, já defendem a classe dos industriais de caminhonagem. E para circular dentro desse país, há regras muito, muito pesadas.
Da fronteira com o Congo Democrático, num percurso de quase 2 mil quilómetros, caminhonistas de Benguela deverão trazer minerais para o terminal do Porto do Lobito. É uma oportunidade de negócio que surge até o caminho do ferro estar ligado aos ramais da RDC e da Zâmbia.
Do Congo para a fronteira, se os transportes serem efetuados mesmo por caminhonistas congoleses. Portanto, isto é um percurso que está-se a trabalhar nesse sentido, para ver se efetivamente vamos fazer esse trabalho. Neste momento ainda não estamos nesse nível da autoridade, estamos a nível de empresário, proprietário do minério e Associação Industrial dos Caminhonistas de Benguela.
Orçado em 522 milhões de dólares, O terminal de minérios está reduzido à insignificância. As autoridades angolanas têm os olhos postos na província congolesa de Katanga, com uma produção anual de 1 milhão de toneladas de cobre. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João, mas agora vamos para a província do Namibe, onde há uma boa notícia para o consumidor. Diz respeito ao preço do pão. O Armando Chicoca foi falar com o diretor da cooperativa de panificadores, que lhe explicou que o preço pode baixar.
A direção da cooperativa de panificadores de Luanda, chefiada pelo seu presidente Gilberto Simão, encontra-se reunida na cidade de Moçambique com os associados industriais de pão desta província a debelar a descida do preço do pão, enquanto no porto do Namibe procede-se a descarga de farinha de trigo. Segundo disse o presidente da Assembleia Geral desta organização no Namibe, Álvaro dos Santos.
A direção toma posse, portanto os elementos que vêm de Luanda é para testemunharem efetivamente a nossa posse, para nós ficarmos agregados à cooperativa, portanto, em Luanda, de onde vamos começar a trabalhar todos em conjunto para que a nível nacional consigamos ter só um único preço para o pão. Neste momento ainda não temos o cálculo feito, o custo, porque a farinha ainda está a ser agora descarregada. Em princípio, amanhã vamos começar a distribuir a farinha às panificadoras, aos que são sócios, e só depois disso, através do seu presidente, o Sr. Gilberto Simão, é que vai fazer o favor de se pronunciar sobre a questão do preço do pão. Eu pressuponho que dentro de 2-3 dias já estaremos à vontade para poder apresentar um novo preço. Mas posso lhe adiantar que vai ser um preço bem melhor do que está neste momento a ser praticado.
A condição para se beneficiar da farinha de trigo ao preço baixo, no âmbito das políticas do Executivo, é pertencer a esta cooperativa, que também vai exercer fiscalização para que esta farinha de trigo não caia em mãos alheias.
Esta farinha vem para a associação, para os associados. É uma farinha que vem a um preço de venda mais baixo, para nós conseguirmos pôr preço de pão mais baixo no mercado. Nós fomos contemplados nesta primeira fase com 10 contentores, que minimamente serve, portanto, para este arranque. A Willa também com 14 contentores. Pronto, foi uma distribuição a nível nacional. E segundo aquilo que ficou definido, nós vamos acabar por fiscalizar. Tivemos graves problemas há pouco tempo, 2 meses sensivelmente. A farinha chegou a atingir os 24 mil kwanzas. A verdade é essa, é que perdemos algum dinheiro, mas também não queríamos prejudicar mais o povo, porque se nós fôssemos a vender o pão ao preço que estava estipulado, portanto, pelos nossos cálculos, estaríamos a vender uma carcaça de 70 gramas, que é o pão normal, na ordem de 60 kwanzas.
Álvaro dos Santos vai mais longe ao garantir que não haverá ruptura de estoque de farinha de trigo para a produção de pão, tanto para a província de Namibe quanto ao resto do país.
Portanto, este lote de farinha que chegou, e portanto estou a acompanhar a descarga e também alguma parte de distribuição, porque a nossa associação tem elementos também que estão a trabalhar nesse sentido para evitar que a farinha tenha outros caminhos, porque a promessa e com o trabalho que está a ser desenvolvido a partir de Luanda e com o nosso trabalho e com o executivo no seu geral também, pelo menos de 15 em 15 dias vamos ter farinha. A farinha que veio é uma farinha de qualidade, é uma boa farinha.
Até o momento em que expedíamos este trabalho, os industriais de panificação da província do Namibe e a delegação de Gilberto Simão encontravam-se reunidos em torno do novo preço de pão para a população. Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. E agora vamos para Cabinda, onde centenas de pessoas acompanharam hoje o enterro da primeira vítima da queda de um helicóptero ao serviço da petrolífera americana Chevron. Duas pessoas, incluindo o piloto, continuam desaparecidas. O José Manuel acompanhou o funeral e tem as últimas sobre as buscas.
Os restos mortais de Jason Kiano, de 25 anos de idade, foram enterrar no cemitério municipal de Cabinda, ante indignação da população pelo secretismo que se assiste na revelação e divulgação dos resultados preliminares das equipas de busca e salvamento sobre as causas da queda do helicóptero. Os familiares disseram que não querem falar por enquanto dos culpados e da causa da queda do aparelho. No cemitério era visível a tristeza de familiares e amigos.
Que a sua alma descanse em paz entre os esplendores da luz perpétua, meu filho.
E que Deus me leve ao lado do Abraão e que a sua alma descanse em paz.
Entretanto, as autoridades angolanas ainda não fizeram nenhum pronunciamento sobre o acidente. O vice-governador de Cabinda para o setor social, Vítor do Espírito Santo, que também esteve presente na cerimónia fúnebre, limitou-se apenas a endereçar condolências à família do malogrado.
Estamos aqui a despedir nosso irmão. Nós queremos, em nome do governo da província de Cabinda e particularmente em nome da digna governadora, a doutora Aldina Matilde Barros da Lomba Catembo, apresentar à família enlutada sinceros pésames.
Entretanto, continuam as buscas de salvamento para a localização dos dois corpos das 6 vítimas mortais que seguiam a bordo do helicóptero. Os corpos do piloto do aparelho, que entretanto se sabe é de nacionalidade sul-africana, e de um angolano, continuam desaparecidos no imenso Atlântico. A Chevron destacou para a zona da queda do aparelho uma equipa de salvamento e buscas, apoiada por 19 embarcações e 3 helicópteros que continuam a sobrevoar a zona da queda do aparelho. O helicóptero serviço da Chevron, subsidiária da Cabinda Gulf Oil Company, despenhou-se na segunda-feira nas águas profundas do mar de Cabinda, minutos depois de ter partido da base das operações de Malungo, no enclave de Cabinda, com destino às instalações da plataforma Tombo Alândana. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Na província da Huila, 41 pessoas morreram vítimas de raiva provocada por mordedura canina desde janeiro até ao presente, anunciaram as autoridades sanitárias na região, Teodoro Albano.
Os números da doença foram revelados pelo diretor provincial dos serviços de veterinária, Samu Daniel, durante uma mesa redonda realizada pela emissora oficial local. Na ocasião, o responsável manifestou-se preocupado com os números da doença da raiva que se vem registrando de ano para ano, a contar de 2012.
Temos a registrar 2012, 16 óbitos, em 2013, 49 óbitos, em 2014, 7. Em 2015, registaram-se 2 óbitos e, de janeiro até a presente data, que nos preocupa, segundo fonte da Direção de Saúde Pública, já foram notificados 41 casos.
A revelação de casos de raiva na província da Huila acontece numa altura em que a região, há cerca de um ano, que não dispõe de vacinas antirrábicas para os humanos. A sensibilização e a prevenção da população através da vacinação dos animais de estimação contra a raiva é o melhor caminho para se fazer frente à doença, segundo Joel Ndunduma, da repartição de saúde no Lubango.
Na realidade, se não temos vacina humana, temos vacina canina. Também tem sido o nosso enfoque, conversando com as populações, no sentido de que devem zelar um pouco mais com os seus animais.
Lembrar que o mundo celebrou nesta quarta-feira, 28 de setembro, o Dia de Luta contra a Raiva, uma data instituída pela Assembleia Geral da ONU em 2007. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Vamos continuar a falar de questões de saúde. O dengue é uma doença que, se não for tratada, pode resultar em febre hemorrágica, que pode ser mortal. Do Kwanzas Sul, chega-nos a notícia de que 50 casos suspeitos da doença de dengue foram registados desde o princípio do mês, mas sem registro de mortes. Fernando Caetano.
De acordo com a chefe de Departamento Provincial da Saúde Pública e Controlo de Endemias, Faustina Noé, os primeiros casos de dengue foram registrados nos municípios do Celes, Kassongue e Sumbe. A especialista da saúde pública disse aos órgãos de informação locais que o setor está a implementar medidas urgentes nas unidades sanitárias de toda a província por forma a evitar a propagação da doença. Faustina Noé salientou que as campanhas de sensibilização à população no sentido de tratarem a água e o uso do mosquiteiro, são as principais medidas para se evitar a dengue, que vai tomando contornos alarmantes na região, principalmente a entrada para a estação chuvosa. O grande recurso está no hospital adstrito à fábrica de cimento do Kwanza Sul, localizada no Xandongo, município do Sumbe, onde o Dr. Manuel Edgar Almeida caracteriza os sinais da dengue, cujo estágio mais complexo se revela com a febre hemorrágica. Aquela unidade hospitalar tem ligação com hospitais da República da África do Sul, facto que lhe possibilitou o envio àquele país exames de 19 pacientes, dos quais 17 se revelaram positivos à dengue, disse Manuel Edgar.
A dengue em si a gente pode dividir praticamente em dois estágios. Tem o estágio pós-incubação, que é um estágio que a gente trata normalmente sintomaticamente, assemelha-se muito à malária. Também temos a presença da diarreia, a dor de cabeça, que é muito comum. Todos esses sintomas, muitas vezes, são confundidos com malária em si.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de uma hora e meia de emissão, esta primeira meia hora quase que inteiramente dedicada à Angola, mas na segunda meia hora vamos ter notícias de outras partes dos países africanos da língua oficial portuguesa, particularmente de Moçambique. Nós estamos a transmitir em onda média em 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a nossa emissão de hora e meia é transmitida pela Rádio Capital FM 87.7. E o amigo ouvinte, não se esqueça, na internet temos as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos, www.voaportugues.com. E como sempre, nós apelamos aos ouvintes, se nos quiserem mandar uma foto do local onde vivem, da rua onde vivem, um vídeo ou dar-nos alguma informação, podem fazê-lo pelo WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã o nosso convidado no Angola Fala Só é Precioso Domingos, ele é economista. Uma boa oportunidade para os ouvintes e o economista, claro está, discutirem a situação económica de Angola. Amanhã, no Angola Fala Só, Precioso Domingos, economista, portanto não se esqueça, a sexta-feira é Angola. Fala. E agora vamos ver algo de inédito, pelo menos em Angola. O líder de um partido político apanha o autocarro público. Foram 25 km de autocarro público de Viena até ao centro da cidade. Abel Chivukovuk surpreendeu passageiros e motoristas não habituados a transportar uma figura como o presidente de um partido político. A viagem durou 2 horas e o líder da Casa CE disse ter constatado muita pobreza entre os seus compatriotas. Manuel José.
Chivukovuk apanhou o autocarro quando eram 9 horas da manhã na estação de Vila de Viana. Já não havia tanto espaço dentro do autocarro, mas o presidente da Casa CE decidiu viajar a si mesmo. Alguns dos passageiros abordados pela Voz da América nem sequer conheciam quem viajava ao seu lado, mas quando informados quem era, a emoção tomava conta dos ocupantes do autocarro Viana, centro da cidade.
Não conheço. É muito bem-vindo, mano. É muito correto, gostei muito. É pela primeira vez.
Conhece?
Não conheço.
Estou a conhecer agora, é um prazer. Se for assim, melhor. Conhecer com pouco, muito bom.
Os que já conheciam Abel Chivukovuk diziam que era um facto inédito.
Não, isso nunca aconteceu cá em Angola. É uma honra. É o primeiro presidente a fazer isso. O povo quer isso, porque pá, a democracia tem que fazer sentido.
O motorista do autocarro não queria acreditar que um dos seus passageiros era o presidente da Casa CE.
É uma honra transportar o presidente de um partido, o primeiro presidente do partido a andar conosco no autocarro.
No fim da viagem, Chivukovuku chegou à conclusão que a pobreza aumentou de número em Luanda.
Nós só temos propósito por causa do cidadão, que para pensarmos no cidadão, temos que viver com o cidadão. O trajeto permitiu-nos ter noção do problema da pobreza. Somos pobres. O país tem recursos, mas os cidadãos são pobres.
O líder da Casa CE não tem outro pensamento senão tornar-se poder para mudar Angola.
Nós queremos inverter. Queremos ter um país com recursos, com cidadãos que têm uma vida digna e aceitável.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
página desportiva. Hoje vamos começar com a Liga Europa de Futebol. Há 12 grupos, pelo que claro está, não podemos falar de todos os jogos. A equipa portuguesa do Braga joga fora com o Shakhtar Donetsk num jogo do Grupo H. Shakhtar venceu o primeiro jogo do grupo, tem 3 pontos. O Braga empatou surpreendentemente em casa com o Gent, tem 1 ponto. Tarefa difícil para o Braga, pormenor curioso. O Shakhtar é treinado por Paulo Fonseca, o português que já passou pelo Braga. Das equipas mais conhecidas, o Inter de Itália está na República Checa a defrontar o Sparta de Praga. Ambos perderam na primeira jornada. Manchester United recebe o Zorya Ulansk da Ucrânia num jogo do Grupo A. Manchester United, recorde-se, perdeu o seu primeiro jogo. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama sofreu ontem uma derrota política no Congresso. Tudo por causa da Arábia Saudita. O Eduardo Ferro explica.
O Congresso dos Estados Unidos votou ontem para ultrapassar o veto do presidente Barack Obama à legislação que permite a abertura de processos judiciais contra a Arábia Saudita por causa dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. A votação obteve esmagadora maioria nas duas câmaras do Congresso americano e tratou-se do primeiro veto do presidente Obama a ser ultrapassado. Recordamos que é necessária uma maioria de 2/3 no Congresso para que isso aconteça. No Senado, a votação foi de 97-1 e o líder da minoria democrática, o senador Harry Reid, do Nevada, foi o único que apoiou a posição do presidente Obama. Na Câmara dos Representantes, o resultado foi de 348-77. O resultado constitui uma importante vitória para as famílias das vítimas dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Até agora, os seus esforços procurando justiça nos tribunais americanos tinham sido em vão devido à imunidade legal da Arábia Saudita. Em declarações à rede de televisão CNN, o presidente Obama considerou a decisão como sendo um erro. Segundo ele, as vítimas do 11 de setembro e as suas famílias merecem o apoio e a compensação de um fundo criado pela sua administração. Acrescentou, contudo, que permitir que cidadãos privados possam processar um país por alegadamente não ter feito o suficiente para impedir um ataque terrorista poderia, no futuro, voltar-se contra os Estados Unidos. Se eliminarmos essa noção de liberdade soberana, concluiu o presidente Obama, os nossos soldados através do mundo poderão começar a ser alvo de leis recíprocas.
Era o Eduardo Ferro aqui na Voz da América. O Eduardo Ferro vai estar aqui na segunda meia hora a conduzir a emissão. Até o início dessa segunda hora, vamos ficar com uma música ao vivo de Tracy Chapman e Eric Clapton. Dê-me uma razão. Give me one reason.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 29 de setembro de 2016. O microfone, Eduardo Fell. Principais títulos da atualidade: Síria, Rússia propõe tréguas de 24 horas. Estados Unidos, acidente de comboio faz um morto e muitas dezenas de feridos. Tensão sobe na fronteira indo-paquistanesa. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América, que pode ser sintonizada em onda média e em onda curta, e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, a Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e a Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio Pijigiti e da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, a produção a Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde a antiga presidente do Fundo de Desenvolvimento Agrário de Moçambique, Cetina Titosse, foi detida por indícios de desvio do equivalente a 1 milhão e 600 mil dólares, revela o Gabinete Central de Combate à Corrupção. Amancio Miguel tem mais pormenores.
Entre 50% a 70% dos valores de financiamento eram transferidos e entregues à ex-presidente. Diz o comunicado que adianta que Cetina Titosse teria rubricado contratos em nome do Fundo de Desenvolvimento Agrário sem obedecer às normas da instituição. O montante foi desviado em 2014, quando Cetina Titosse, em conexão com outros 12 funcionários da instituição, que também foram indiciados, forjaram um conjunto de projetos agropecuários para justificar financiamentos. Titosse, que foi detida na semana passada, é também acusada de abuso de cargo ou função e tráfico de influência. Entre outras ações, Titosse terá ordenado o pagamento de despesas de deslocações internas em dólares americanos usando tabelas arbitrárias, o que é tido como violação às normas do aparelho de Estado. Cetina Titosse dirigiu o referido instituto até o início deste ano, à altura em que passou para o Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional. O Gabinete de Combate contra a Corrupção acusou outros 13 funcionários do Fundo de Desenvolvimento Agrícola, 2 trabalhadores da empresa eletrizada de Moçambique e 1 da Autoridade Tributária de Moçambique.
Obrigado, Amancio Miguel. Ainda em Moçambique, o município de Inhambane está a retirar famílias de bairros desordenados e reassentá-las de novo em áreas residenciais. O Francisco Júnior, com mais pormenores.
Um processo que abrange um total de 33 famílias de 3 bairros periféricos da autarquia de Inhambane, uma cidade do sul de Moçambique, habitada por cerca de 73 mil pessoas.
O que nós estamos a fazer agora é o processo de abertura de vias de acesso, sobretudo nos bairros em que a ocupação é espontânea e desordenada. Refiro-me aqui aos bairros Xalambe, Liberdade e Xirrenguene, portanto, bairro Mulé 1. São 3 bairros, portanto, Xirrenguene faz parte do bairro Mulé 1. Posteriormente, vamos trabalhar nos bairros Marrambone e também vamos continuar com o processo nos bairros Liberdade. E o objetivo principal é permitir que haja circulação de pessoas e bens, porque são sítios onde a ocupação é desordenada, então dificilmente pode-se criar condições de abastecimento de água, energia de forma ordenada. A circulação de pessoas de bens também está dificultada. É a razão pela qual estamos a fazer esse processo de reordenamento, portanto, nesses bairros que me referi.
O processo de reordenamento territorial e reassentamento de famílias em curso na autarquia de Inhambane está, segundo Benedito Guimino, presidente do Conselho Municipal, orçado em 2 milhões de meticais, cerca de 27 mil dólares americanos, ao câmbio atual. Entre outros fins, o dinheiro está a ser utilizado para a reconstrução das habitações das pessoas que estão a ser reassentadas.
Reassentar as pessoas, portanto, criar condições para que os bairros novos onde as pessoas são reassentadas tenham as condições mínimas. Portanto, refirmo aqui a estrada, a água, a energia, resumindo, tendo uma terra, portanto, infraestruturada. Mas também este processo de abertura de ruas não acontece apenas nestes bairros, também temos a situação na nossa cidade de bairros rurais. Estamos a procurar estender a rede viária para esses bairros rurais. Refiro-me, por exemplo, ao bairro Salela, Siquiriva, ao bairro Inhamu, ao bairro Mucucune e também uma parte do bairro Conguiana. São bairros distantes e com características rurais que também precisam desta rede viária para permitir que haja a circulação de pessoas e bens.
E acrescenta ainda, Benedito Guimino, nos chamados bairros rurais, estão a ser construídas e reabilitadas vias de acesso com recurso essencialmente ao pavê. Diz o presidente do Conselho Municipal que a principal aposta é a pavimentação e não o asfaltamento das ruas.
Nos bairros rurais estamos a pôr saibro, tanto nas ruas, para permitir que, depois da abertura, colocamos o saibro para melhorar o piso e haver, portanto, fluidez de pessoas e bens. Alcatrão, não está previsto, porque estamos a colocar no lugar de Alcatrão, estamos a colocar o pavê. É melhor sim, porque a manutenção é mais barata. Quando há algum problema, é só tirar as peças e colocar as outras. Portanto, a manutenção é barata e daí que recorremos, portanto, à construção de estradas com recurso ao pavê.
Benedito Guimino, presidente do Conselho Municipal de Inhambane, a falar à Voz da América sobre a reabilitação de vias de acesso e do processo de retirada de famílias de três bairros periféricos de Inhambane e o seu reassentamento em novas áreas residenciais, um processo cuja primeira fase vai ficar concluída em dezembro deste ano, abrangendo um total de 33 famílias. E de Inhambane, sul de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A comunidade moçambicana em Portugal está a acompanhar com atenção e preocupação a situação no seu país, que está a atravessar um período de instabilidade política e militar. Eugênio Teixeira falou com alguns desses moçambicanos em Portugal.
Na abertura do Fórum Justiça Económica, realizado em Lisboa e que contou com a presença da Procuradora-Geral da República Portuguesa, Joana Vidal, da líder da bancada parlamentar da RENAMO, Ivone Soares, e a presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais e Direitos Humanos do Parlamento Moçambicano, Edson Macuaca, o presidente da Casa de Moçambique em Portugal, exortou o governo da Frelimo e a RENAMO a construírem consensos visando a rápida estabilização do país. João Enoque pede aos líderes das duas principais forças políticas a terem amor pelos moçambicanos, assim como a têm pelos próprios filhos, valorizando a vida humana. O presidente da Casa de Moçambique manifesta a vontade de Aspor em colaborar, daí apelar aos principais atores políticos a criarem condições que permitam os moçambicanos, sem exceção, de participarem no processo de pacificação e desenvolvimento do país.
Não podemos ser pessoas só egocentristas, pensando em nós próprios, temos que pensar nos outros. E as diásporas são movimentos aglutinadores de um novo pensamento, pensamento do passado, mas com a essência de hoje. A diáspora, convide-nos, estamos preparados para em conjunto chegarmos a bom porto, a resolução de uns muitos problemas que Moçambique atravessa. Portugal saiu da crise utilizando as diásporas, porque Moçambique não utiliza as diásporas.
Na mesma linha, Quitéria Andrade está esperançada na resolução urgente do problema de instabilidade que Moçambique atravessa. A entrevistada da Voz da América afirma que não há outro caminho que não seja o diálogo sério para resolver o problema, por isso pede aos irmãos desavindos que pensem nos superiores interesses da nação e dos moçambicanos.
Sem a paz não conseguimos conquistar a confiança dos parceiros internacionais, não conseguimos conquistar investidores internacionais e a nossa economia não cresce e vai continuar a inflação dos produtos, vai continuar a inflação em tudo e não é isso que se quer. Pretendemos então o mais breve possível que se alcance resultados positivos nessas negociações para a paz.
Também o escritor Delmar Gonçalves destaca o diálogo como a única via para se chegar a entendimento e se alcançar a almejada paz em Moçambique.
Uma vez que os problemas estão identificados e, se for preciso, portanto, há que envolver mais gente, sobretudo de partidos, da igreja, da sociedade civil, para que a solução seja definitivamente encontrada e daqui para frente não haja mais argumentos para voltarem novamente a pegarem armas, seja quem for, não é? E acho que nesse aspecto há muita gente disponível para contribuir e devem ser simplesmente ouvidas.
Moçambicanos em Portugal apelam às partes desavindas que cheguem rapidamente a entendimento, visando a pacificação e o desenvolvimento do país. Lisboa, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. E passamos agora à Angola, onde os preços continuam a aumentar e o salário mínimo nacional não cobre metade da cesta básica nas zonas urbanas e não chega para a mesma cesta nas zonas rurais. Coco Mukuta, com a reportagem.
A cesta básica para a zona urbana de Angola é de 40.500 kwanzas e 22.450 kwanzas para a zona rural, de acordo com especialistas. O salário mínimo nacional mantém-se nos 17 mil kwanzas, muito além do valor real da cesta básica familiar. Em contrapartida, o custo de vida subiu cerca de 38% e os preços não param de aumentar. O mais recente aumento dos preços das comunicações telefónicas veio complicar ainda a difícil situação dos angolanos e, em muitas lojas, os preços dos aparelhos são incompatíveis com o poder de compra. Para o economista Precioso Domingos, os próximos tempos serão difíceis e aconselha ao governo a gastar menos.
O que tem que ocorrer é que o governo tem que eliminar o déficit orçamental, isto é, o governo tem que passar a consumir menos do que aquilo que tem. Uma das causas destas aumento de taxas, impostos, surgimentos de tarifas, essas coisas, tem que ver com o facto do governo estar a viver acima das suas possibilidades, então está impondo isso às famílias.
Os bancos também aumentaram os preços da manutenção de contas, passando de 125 kwanzas por trimestre para 150 por mês, ou seja, mais do que 200%. Precioso Domingos explica que essas despesas se justificam com as políticas dos próprios bancos e servem para pagar as suas despesas.
Não, as despesas de manutenção são iniciativa dos próprios bancos, isso faz parte da estratégia de concorrência de cada um dos bancos, não é? Cada banco sabe as consequências de cobrar mais ou menos. Isto é do banco, isso não é imposto, não é taxa. É estratégia de concorrência de cada um dos bancos para manter serviços. É uma estratégia também do banco conseguir, faz parte da estratégia de obter lucros. Faz parte da estratégia de obter lucros. É receita para o banco.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coco Mukuta. Passagem agora aqui na Voz da América para o Brasil, onde o governo apresentou um novo programa de tratamento no âmbito do sistema público de saúde para os pacientes que contraíram o vírus do SIDA, conhecido no Brasil como AIDS. O Patrick Vaz, com mais pormenores.
O Ministério da Saúde garante que o medicamento tem mais eficiência e causa menos reações nos pacientes. Cerca de 100 mil pessoas no país vão contar com esse novo remédio a partir de janeiro do ano que vem. A diretora do Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Adele Bensaken, diz que o remédio é um dos mais eficazes na atualidade.
É um medicamento de ponta, ele dá poucos efeitos colaterais e, principalmente, é um medicamento que provavelmente terá uma durabilidade maior de uso dentro do Ministério da Saúde, por também não dar tanta resistência como as outras drogas já vêm apresentando.
Esse novo medicamento também tem um custo menor para o governo federal. O Ministério da Saúde estima uma economia de 70% na produção. O ministro Ricardo Barros ressalta que não foi preciso retirar recursos no orçamento para a compra de remédios antirretrovirais.
Estamos com o menor preço do mundo, estamos utilizando a nossa vanguarda e a nossa capacidade de negociação para dar aos brasileiros mais serviços com os recursos que dispomos.
Atualmente, no Brasil, 483 mil pessoas são portadoras do vírus HIV. Em 2015, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV-AIDS reconheceu o Brasil como referência mundial no controle da doença. Organizações não governamentais que trabalham com pacientes com AIDS comemoram essa iniciativa, pois era uma demanda antiga. Um defensor dessa causa, Cristiano Ramos, que contraiu o vírus HIV em 1988, vê esse novo medicamento como uma conquista para aqueles que necessitam do tratamento.
Isso é uma conquista da sociedade civil organizada, das pessoas vivendo com HIV/AIDS que atuam na luta contra a AIDS e do governo brasileiro.
Repórter Patrick Vaz.
O Congresso dos Estados Unidos votou ontem para ultrapassar o veto do presidente Barack Obama à legislação que permite a abertura de processos judiciais contra a Arábia Saudita por causa dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. A votação obteve esmagadora maioria nas duas câmaras do Congresso americano e tratou-se do primeiro veto do presidente Obama a ser ultrapassado. Recordamos que é necessária uma maioria de 2/3 no Congresso para que isso aconteça. No Senado, a votação foi de 97-1 e o líder da minoria democrática, o senador Harry Reid, do Nevada, foi o único que apoiou a posição do presidente Obama. Na Câmara dos Representantes, o resultado foi de 348-77. O resultado constitui uma importante vitória para as famílias das vítimas dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Até agora, os seus esforços procurando justiça nos tribunais americanos tinham sido em vão devido à imunidade legal da Arábia Saudita. Em declarações à rede de televisão CNN, o presidente Obama considerou a decisão como sendo um erro. Segundo ele, as vítimas do 11 de setembro e as suas famílias merecem o apoio e a compensação de um fundo criado pela sua administração. Acrescentou, contudo, que permitir que cidadãos privados possam processar um país por alegadamente não ter feito o suficiente para impedir um ataque terrorista poderia, no futuro, voltar-se contra os Estados Unidos. Se eliminarmos essa noção de liberdade soberana, concluiu o presidente Obama, os nossos soldados através do mundo poderão começar a ser alvo de leis recíprocas. A Organização Meteorológica Internacional, a OMI, advertiu que a calote polar do Ártico está a derreter mais rapidamente do que o previsto, indicando mudanças drásticas nos padrões atmosféricos. A OMI afirma que se tratam de indícios de um desastre iminente. Aquela agência internacional refere que a temperatura global no planeta continua a subir por causa das alterações climáticas e salienta que 2016 foi o mais quente dos últimos 150 anos. Salienta também que a região do Ártico está a aquecer a um ritmo pelo menos 2 vezes mais rápido do que o resto do planeta. Atualmente, na época do verão, o gelo no mar Ártico cobre uma área 40% menor do que cobria nas décadas 70 e 80 do século passado. De acordo com o secretário-geral da OMI, Petteri Tallas, as drásticas mudanças climáticas estão a ter um impacto muito sério nos sistemas ecológicos.
There are also some species of animals who have difficulties in coping with this change. And polar bears, they have been indicated quite many times. We have also
algumas espécies de animais, disse Petteri Tallas, que têm dificuldades em adaptar-se a essas mudanças. Tem-se falado muito nos ursos polares, mas há também os casos das focas polares e de algumas aves que estão a ter dificuldades perante essa situação, que terá igualmente um impacto nos estoques de peixe. Tallas diz também que o descongelamento das zonas do Ártico, até agora permanentemente congeladas, libertaria grande quantidade de gases que provocam o denominado efeito de estufa, acelerando o aquecimento global do planeta. O reverso da medalha, disse ainda o responsável da OMI, é que o derretimento de gelo no Ártico está a criar novas oportunidades para a navegação marítima na zona, aumentando as possibilidades de transporte, turismo e exploração. Refere, no entanto, que a abertura do Ártico aumenta o risco de acidentes capazes de provocarem poluição e que seriam muito mais difíceis de controlar do que noutras regiões do mundo. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Os Estados Unidos impuseram sanções quarta-feira a 2 assessores próximos do presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, por minarem a democracia e violarem a liberdade de expressão e os direitos humanos. Amâncio Miguel.
Trata-se do Major-General Gabriel Amissi Kumba, comandante militar, e John Numbi, antigo inspetor-geral da polícia, que é um dos assessores séniores de Kabila. Os ativos norte-americanos pertencentes aos dois homens serão congelados e os cidadãos americanos estão proibidos de fazer negócios com eles. A ação de hoje reforça o compromisso contínuo dos Estados Unidos para interromper esse comportamento destrutivo e promover um futuro melhor e mais estável para a República Democrática do Congo e os congoleses, disse o funcionário do Departamento do Tesouro, John Smith. As autoridades norte-americanas dizem que Numbi ameaçou matar os candidatos da oposição que se recusaram a desistir de eleições locais em março e acusam Kumba de liderar uma unidade militar que usou violência e forças excessivas contra manifestantes políticos. Muitas pessoas na República Democrática do Congo dizem que Kabila e seus aliados usam a violência e intimidação para tentar se manter no poder. Legalmente, Joseph Kabila deverá deixar o poder em dezembro deste ano. A Constituição aprovada há 5 anos impede a continuidade de Kabila como presidente, posto que ocupa desde 2001. Ele ainda não indicou a data para as eleições presidenciais.
O Tribunal Internacional de Haia, na Holanda, está a preparar-se para analisar o diferendo que opõe há mais de uma década à Austrália, a Timor-Leste, acerca da partilha dos recursos naturais do Mar de Timor. Timor-Leste pretende que o Tribunal de Haia se pronuncie sobre a quem pertence um vasto campo petrolífero e de gás natural submarino. O governo de Dili acha que a Austrália está a receber mais do que aquilo a que tem direito nos termos de uma convenção internacional. O Tribunal, com sede na Holanda, vai supervisionar uma conciliação compulsiva entre os dois países sobre as suas fronteiras marítimas, rejeitando as objeções da Austrália. O processo vai determinar de que lado da fronteira está um importante campo de hidrocarbonetos em relação ao qual os dois lados têm um acordo de partilha dos rendimentos. As duas partes vão entrar agora no processo de negociações que decorrerá à porta fechada durante os próximos 12 meses. O antigo presidente leste-timorense, José Ramos Horta, diz que o seu país está a fazer frente a um gigante.
Throughout the Pacific region, Southeast Asia, people looking at Timor-Leste with admiration. Wow, they have the courage, the guts to stand up to this.
Através da região do Pacífico, do Sudeste Asiático, disse Ramos Horta, as pessoas estão a olhar com admiração para Timor-Leste. Eles têm coragem e estômago para fazer frente a este gigante regional, correndo grandes riscos. Entidades oficiais australianas afirmaram que os tratados bilaterais com os seus parceiros da Ásia-Pacífico têm sido grandemente benéficos, mas salientaram que Canberra vai aceitar o veredito do tribunal. Este caso azedou as relações entre os dois países, que tinham sido anteriormente bastante próximas durante a década de 90, quando a Austrália apoiou a luta de Timor-Leste para acabar com a ocupação indonésia e tornar-se independente. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, transmitida em português para a África a partir de Washington. E agora, como habitualmente, temos aqui no estúdio João Santa Rita para a sua página desportiva.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a Liga Europa de Futebol. Há 12 grupos, pelo que claro está, não podemos falar de todos os jogos. A equipa portuguesa do Braga joga fora com o Shakhtar Donetsk num jogo do Grupo H. Shakhtar venceu o primeiro jogo do grupo, tem 3 pontos. O Braga empatou surpreendentemente em casa com o Gent, tem 1 ponto. Tarefa difícil para o Braga, pormenor curioso. O Shakhtar é treinado por Paulo Fonseca, o português que já passou pelo Braga. Das equipas mais conhecidas, o Inter de Itália está na República Checa a defrontar o Sparta de Praga. Ambos perderam na primeira jornada. Manchester United recebe o Zorya Ulansk da Ucrânia num jogo do Grupo A. Manchester United, recorde-se, perdeu o seu primeiro jogo. Vamos agora para a Liga dos Campeões, Liga dos Grandes. Ontem o Benfica de Portugal esteve à beira de apanhar uma cabazada histórica do Nápoles em Itália. Estava a perder por 4-0 aos 58 minutos. 3 golos quase de rajada. reduziu, marcou 2 golos, mas Benfica está agora apenas com 1 ponto ao fim de 2 jornadas. O Nápoles comanda esse grupo, o grupo B, com 6 pontos. Benfica está com sortes. O Besiktas voltou a empatar desta feita com o Dinamo de Kiev. Pelo que o Besiktas tem 2 pontos, Benfica e Dinamo têm 1. Pelo que na luta pelo segundo lugar, está tudo em aberto. Ontem, Barcelona e Atlético Madrid venceram os seus adversários alemães. Atlético Madrid bateu em casa o Bayern de Munique por 1-0. Atlético de Madrid comanda agora o grupo D, com 6 pontos. Bayern de Munique tem 3. Rostov e PSV Eindhoven têm 1. Barcelona sente a falta de Messi, é evidente, mas mesmo assim ganhou na Alemanha o Bayer Leverkusen por 2-1 e tirou vantagem do surpreendente empate do Manchester City na Escócia frente ao Celtic num festival de golos. Empate a 3 bolas. O Celtic esteve a ganhar 3 vezes. Barcelona comanda o grupo com 6 pontos, seguido do Manchester City com 4, Celtic com 1, o Borussia Mönchengladbach tem 0. No grupo A, os 2 favoritos, Arsenal e Paris Saint-Germain, estão no topo, em igualdade de pontos, 4, depois das vitórias de ontem, frente ao Basileia e Ludogorets, respectivamente.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado aqui no Angola Fala Só, na sexta-feira, vai ser o economista Precioso Domingos. Tempo ainda para recordarmos as principais notícias. O exército indiano anunciou hoje que desencadeou uma série de operações contra supostos militantes ao longo da sua fronteira com o Paquistão. No entanto, o Paquistão diz que se trataram sim de ataques transfronteiriços contra o seu território. As operações seguem-se ao ataque de militantes no início da semana contra uma base militar indiana na Caxemira, que matou 18 soldados. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi prometeu na altura que os autores não ficariam impunes. Pelo menos uma pessoa morreu e cerca de 75 ficaram feridas na sequência do descarrilamento de um comboio na estação de Hoboken, em Nova Jersey, aqui nos Estados Unidos, não muito longe de Nova York. Para já não há qualquer informação oficial sobre as causas do acidente. Um passageiro admitiu que o comboio vinha a alta velocidade quando entrou na estação. A Rússia afirmou hoje que apoia um cessar-fogo de 48 horas na cidade de Alepo, no norte da Síria, mas não tréguas mais prolongadas propostas pelos Estados Unidos. Segundo Moscovo, tréguas mais longas dariam tempo aos militantes para se reagruparem e reabastecerem. Esta tomada de posição surge um dia depois do chefe da diplomacia americana, John Kerry, ter dito ao seu homólogo russo, Sergei Lavrov, que Washington estava a preparar-se para suspender o entendimento bilateral com a Rússia em relação à Síria, a não ser que Moscovo suspendesse de imediato os ataques contra Alepo e restaurasse o cessar-fogo negociado pelos dois países a 9 de setembro. O governo do Sudão realizou pelo menos 30 ataques com armas químicas em Jabel Marra e Darfur desde janeiro deste ano, afirmam especialistas da Organização Amnistia Internacional. A organização diz que 250 pessoas terão sido mortas em resultado de tais ataques. O ataque mais recente ocorreu no dia 9 deste mês, diz ainda a Amnistia Internacional, cuja investigação é sustentada por mais de 200 entrevistas e imagens de vítimas analisadas por especialistas. O embaixador do Sudão nas Nações Unidas reagiu dizendo que a investigação da Amnistia Internacional não tinha fundamento. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América, a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na Guiné-Bissau, contamos já desde algum tempo com uma nova parceira, a Rádio Capital FM, na frequência 87.7 FM. Pode acompanhar-nos também na internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Enquanto que os que preferem o WhatsApp, o nosso contacto é o +1 908-652-4584. 14 horas e 1 minuto aqui em Washington, ao microfone nesta terceira parte, Amâncio Miguel. Na produção continua Doris Dodson e na técnica o Wagner Robert. O governo do Sudão do Sul realizou pelo menos 30 ataques com armas químicas em Jabel Marra e Darfur desde janeiro deste ano, dizem especialistas da Amnistia Internacional. Nesta terceira parte também teremos a página de saúde e antes do final da emissão teremos o editorial da Voz da América que reflete os pontos de vista do governo americano. A comunidade moçambicana em Portugal acompanha com atenção e preocupação a situação difícil por que passa o seu país de origem, que atravessa instabilidade política e militar, com perdas de vidas humanas, refletindo negativamente no processo de desenvolvimento económico e social do país. Eugênio Teixeira.
Na abertura do Fórum Justiça Económica, realizado em Lisboa e que contou com a presença da Procuradora-Geral da República Portuguesa, Joana Vidal, da líder da bancada parlamentar da RENAMO, Ivone Soares, e a presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais e Direitos Humanos do Parlamento Moçambicano, Edson Macuaca, o presidente da Casa de Moçambique em Portugal, exortou o governo da Frelimo e a RENAMO a construírem consensos visando a rápida estabilização do país. João Enoque pede aos líderes das duas principais forças políticas a terem amor pelos moçambicanos, assim como a têm pelos próprios filhos, valorizando a vida humana. O presidente da Casa de Moçambique manifesta a vontade de Aspor em colaborar, daí apelar aos principais atores políticos a criarem condições que permitam os moçambicanos, sem exceção, de participarem no processo de pacificação e desenvolvimento do país.
Não podemos ser pessoas só egocentristas, pensando em nós próprios. Temos que pensar nos outros. E as diásporas são movimentos aglutinadores de um novo pensamento, pensamento do passado, mas com a essência de hoje. A diáspora, convide-nos, estamos preparados para em conjunto chegarmos a bom porto, a resolução de uns muitos problemas que Moçambique atravessa. Portugal saiu da crise utilizando as diásporas, porque Moçambique não utiliza as diásporas.
Na mesma linha, Quitéria Andrade está esperançada na resolução urgente do problema de instabilidade que Moçambique atravessa. A entrevistada da Voz da América afirma que não há outro caminho que não seja o diálogo sério para resolver o problema, por isso pede aos irmãos desavindos que pensem nos superiores interesses da nação e dos moçambicanos.
Sem a paz não conseguimos conquistar a confiança dos parceiros internacionais, não conseguimos conquistar investidores internacionais e a nossa economia não cresce e vai continuar a inflação dos produtos, vai continuar a inflação em tudo e não é isso que se quer. Pretendemos então o mais breve possível que se alcance resultados positivos nessas negociações para a paz.
Também o escritor Delmar Gonçalves destaca o diálogo como a única via para se chegar a entendimento e se alcançar a almejada paz em Moçambique.
Uma vez que os problemas estão identificados e, se for preciso, portanto, há que envolver mais gente, sobretudo de partidos, da igreja, da sociedade civil, para que a solução seja definitivamente encontrada e daqui para frente não haja mais argumentos para voltarem novamente a pegarem armas, seja quem for, não é? E acho que nesse aspecto há muita gente disponível para contribuir e devem ser simplesmente ouvidas.
Moçambicanos em Portugal apelam às partes desavindas que cheguem rapidamente a entendimento, visando a pacificação e o desenvolvimento do país. Lisboa, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E nesta página de economia, São Tomé e Príncipe advertida a evitar dívidas e Angola compra locomotivas. Eduardo Ferro com mais detalhes.
Uma agência de crédito do Canadá vai financiar em 386 milhões de dólares a compra pelo governo angolano de 100 locomotivas à empresa americana GE. Em causa está um negócio global que ascende a mais de 400 milhões de dólares, autorizado desde junho de 2015, mas que a crise financeira e económica que afeta o país tem vindo a adiar a concretização. Um despacho presidencial de 15 de setembro último autorizou, entretanto, o contrato de financiamento do governo angolano com a Export Development Canada para este projeto, no valor global de 386 milhões de dólares. A decisão é justificada no documento com o objetivo de diversificação de recursos financeiros e garantir a concretização do projeto. A Export Development Canada é uma agência de crédito e financiamento às exportações canadianas, apoiando empresas nacionais no processo de internacionalização e captação de investimentos, operando em colaboração com o governo canadiano. Nos últimos 10 anos, a reabilitação da rede ferroviária angolana, destruída por quase 30 anos de guerra civil, envolveu a aquisição de 42 locomotivas, 248 carruagens de várias tipologias e 263 vagões. A reabilitação das três linhas nacionais, edificadas durante o período colonial, Caminho de Ferro de Luanda, Caminho de Ferro de Benguela e Caminho de Ferro de Moçambique, envolveu 2.612 km de rede e a construção de raiz de 181 estações ferroviárias. Foram investidos neste período nessas obras cerca de 3,5 mil milhões de dólares executadas por empresas chinesas. O Fundo Monetário Internacional afirmou que São Tomé e Príncipe está em risco de endividamento e que, por isso, vai controlar de forma mais rigorosa as suas despesas, disse Maxwell Opoku-Afari, chefe da missão do FMI, para São Tomé e Príncipe. O responsável do fundo, que terminou uma missão de 15 dias ao país, disse que o déficit primário interno do arquipélago aumentou, tendo provocado uma derrapagem financeira. Sublinhou que, por causa disso, foi recomendado ao governo são-tomiense políticas corretivas para corrigir essa situação de derrapagem. O executivo de Patrício Trovoada, que no ano passado contraiu uma dívida de 30 milhões de dólares a uma empresa chinesa, justifica que precisa contrair dívidas para promover o investimento interno. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,12 dólares, a libra estava cotada a 1,3 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, que é sexta-feira, o nosso convidado é o jovem economista Precioso Domingos, no programa Angola Fala Só, da Voz da América, sempre às sextas-feiras, na rádio e também na plataforma digital Facebook.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Romano. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar a todos os ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E continuando a falar da Escherichia, ah, que não é fácil dizer, ou mais facilmente, como se costuma dizer, E. coli, portanto, uma infecção bacteriana, não é? Que afeta o aparelho digestivo de seres humanos e de animais. Doutora Nídia, como é que se transmite esta infecção? Como é que ela passa?
Pronto, o principal modo de transmissão é a contaminação, não é? Fecal de alimentos. Por exemplo, as pessoas defecam fora e não sei o quê, e por aí ficam, principalmente defecam nas machambinhas que têm mandioca e batata doce, e depois vão tirar aquilo para comer, não é? Então, pode haver esse problema. A água também, transmite quando não é potável. E também há outros casos excessivos que não são grandes e numerosos, às vezes, que constituem a transmissão, que é de mãe para filho.
Doutora Nídia, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta. Isto é um tipo de bactéria que, por exemplo, reside dentro do ser humano e por vezes infeta?
Ele vive dentro do ser humano e depois, quando o ser humano fica com a imunidade diminuída ou entra em contacto outra vez, ela retoma, não é?
Ok.
Então, o último modo de transmissão, porque existem muitos, né, mas que nós tínhamos que falar é as mãos, a lavagem de mãos, principalmente individuais, onde as pessoas, depois de estarem em contacto com o paciente, deve fazer uma coisa, lavar as mãos, que é o higiene pessoal, e também mesmo a micção. Nós acabamos de ver os dentes, retiramos o... Eu estou a falar de nós, mas existem pessoas que... O que é que fazem? Fazem xixi e depois não se lavam e vão agarrar numa pessoa, não é? E esta pessoa pode ser transmitida o Escherichia coli, que é um parasita chato. O período de incubação é de 12 a 72 horas. A pessoa começa logo a sentir e lá vem a diarreia. E o período de transmitibilidade desconheces, porque é possível que dure mais ou menos uma hora, é possível que dure. Depende. A período de transmitibilidade a gente nunca sabe, mas pelo menos quando nos aparece aquela pessoa, a gente diz, olha, há 12 horas ou há 72 horas essa pessoa foi transmitida e infectada.
Doutora Nídia, falou de diarreia. É uma diarreia, por assim dizer, se é que não se pode dizer normal, ou é uma diarreia com sangue?
É uma diarreia constante. As pessoas comem e têm a diarreia constantemente. Então, essa diarreia não é aquela em que nós podemos estancá-la. Ela depois pode se tornar associada a outra diarreia hemorrágica. E também depende do tipo de cepas, não é? O Escherichia coli tem muitas cepas. Então, existem cepas, aquelas que são cepas da Escherichia coli, que dão diarreia com sangue. Não é? Uhum. Então, há muita modalidade, né? Através da transmissão dela.
Doutora Nídia, a questão das cepas, falou de que E. coli tem várias cepas. Há cepas melhores ou piores do que outras, não é?
Para mim, sinceramente, as cepas invasoras, para mim, todas elas não são bem-vindas.
Bem-vindas.
Não são bem-vindas. Porque elas vão, localizam-se sobretudo no colo, não é? E manifestam logo a febre, a diarreia mucoide. A diarreia mucoide, a gente, se para agarrar no coiso, fica um muco e, às vezes, portanto, sanguinolenta, não é?
Uhum. Doutora Nídia, estes são sintomas que alguns deles podem ser tratados em casa, outros que poderão precisar de internamento hospitalar, se forem casos mais graves de E. coli. Mas há sempre formas de prevenir, não é? Porque isto é uma infecção, de alguma forma, surge devido a alimentos contaminados, a má sanitação,
a água. Os hábitos higiênicos, não só individuais, coletivos, a localidade, o saneamento do meio, de uma cidade. Então, tudo isso está dentro do que como se transmite a diarreia.
Portanto, é forma de transmissão, também são formas de prevenção, não é?
Sim, sim. E hábitos de defecar. Como, por exemplo, nós temos uma região, o norte, que defeca a seu azul, não é?
Uhum.
Esta região é que nos dá muita diarreia de Escherichia coli, não é?
Doutora Nídia, uma das
coisas...
Uma outra questão aqui é alimentos contaminados. Como é que os alimentos contaminam? O que é que pode contaminar os alimentos para as pessoas poderem evitar essa contaminação e evitar assim uma infecção?
Bom, a contaminação dos alimentos dá-se quando a gente retira ela da terra, onde está uma Escherichia coli vivendo, não é? Então, a gente tira da terra, temos que lavar o alimento, desinfetar muito bem, e depois cozer ou não, né? Dependentemente de que seja, que tipo de alimento é, não é? Mas nós temos que fazer isso, porque ela pode vir agarrada a uma folha, a raiz, enfim. Então, uhum, é preciso que as pessoas tenham esse provém, porque as machambas também podem ser postas pesticidas, mas podem também aparecer as cepas da Escherichia coli recorrentes, né? Porque geralmente as machambas grandes fazem pesticidas e fazem daquilo para não a planta apanhar alguma contaminação, mas pode alguma cepa ficar a resistir, não é?
Uhum. Doutora Nídia, há aqui muita coisa que está ao alcance das pessoas fazerem para evitarem este tipo de infecção. Gostava que, neste cerca de minuto final que tem, que desse o seu lembrete como médica e também como utilizadora e consumidora de alimentos e de água. Doutora Nídia, qual é o lembrete que tem para a nossa audiência?
Então, nós temos o lembrete, como sabe, os tipos de transmitibilidade, né? Temos o focal oral. As pessoas têm que saber como defecam, onde vão deixar as suas fezes, se não têm um autoclismo, porque há pessoas que não têm, vivem na zona rural, têm outro meio de fossa. Então, essas pessoas devem realmente tapar a fossa e, quando forem à casa de banho, têm que se lavar e lavar as mãos, como todos nós que temos autoclismo.
Uhum.
Começa pela higiene individual, que é a via por onde a Escherichia coli entra, é a via fecal-oral, que é 9 vezes, 10 vezes mais do que todas as outras vias, né? Depois há o que se refere a pessoas que devem viajar. Há zonas que têm risco de haver a Escherichia coli, então as pessoas têm que saber que têm esse risco, têm que levar água já preparada para elas, têm que saber como manusear os alimentos daquela zona, não é?
Uhum.
E depois há aquela prevenção dos brotes, que a gente diz é brotes, são transmissões em que, por exemplo, a limpeza das mãos, a limpeza íntima, a limpeza do nosso quintal, etc. Uhum. Tirar isso tudo pode haver a transmitibilidade do bicharoco, né?
Uhum.
E também é impossível nós mantermos e preparar a fórmula de alimento que artificial, porque quando as pessoas apanham isso, como é que se alimenta? É assim, nós alimentamos muito naturalmente, e como não é possível apanhar alimentos artificiais que estão bem tratados, bem, então devemos lavá-los e deslavá-los e depois cozer bem os alimentos, principalmente a couve, as folhas de mandioca, as folhas de batata doce, as folhas de milho, isso tudo, de milho, isso tudo tem que ser bem cozido, eu estou a pôr em prática mesmo para as pessoas, para que não apanhem o cheiro de chacolho, né? E também pode ser necessário com a instalação de asilo, um asilo, por exemplo, há sítios que nós tínhamos que agregar as pessoas que têm Escherichia coli para não ir, porque existe, por exemplo, a Escherichia coli numa prisão, não é?
Uhum.
Ali, o asilo que eu falei é prisão, não é asilo de doença. Asilo é a prisão, onde as pessoas estão lá, então nós temos que fazer uma limpeza geral e limpeza pessoal, não é? Limpar tudo, porque ela contamina tudo. Não é? Uhum. Até a roupa e tudo. Então é mais prudente isso. E é possível também a propagação dessa enfermidade através de, por exemplo, mantimento durante muito tempo no hospital. As pessoas que ficam muito tempo hospitalizadas, né? Elas podem apanhar, porque o hospital às vezes não é um bom sítio de se estar, porque aparecem muitas pessoas com muitas doenças, né? E podem aparecer com Escherichia coli e esta pessoa que está lá internada apanhar a Escherichia coli.
E pronto, então, com o lembrete da doutora Nídia Romana, vamos despedir-nos, desejando a todos uma semana de boa saúde. E estamos juntas, doutora Nídia.
Estamos juntas. E para todos os ouvintes, vai aqui o meu beijinho, beijinho.
Cá deste lado vamos complementar os beijinhos e abraços da doutora Nídia e da Ana Guedes com música da Guiné-Bissau com Ami Injai.
Meninos, gosse, fica na linha.
Salalé, com o nome que desponta da música guirense, o nome de Ami Injai, aqui na emissão vespertina da Voz da América, em língua portuguesa, a partir de Washington. O exército indiano anunciou hoje que desencadeou uma série de operações contra supostos militantes ao longo da sua fronteira com o Paquistão. No entanto, o Paquistão afirma que se trataram, sim, de ataques transfronteiriços contra o seu território. As operações seguem-se ao ataque de militantes no início desta semana contra uma base militar indiana na Caxemira, que matou 18 soldados. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, prometeu na altura que os autores não ficariam impunes. O governo do Sudão do Sul realizou pelo menos 30 ataques com armas químicas em Jabal Marra e Darfur desde janeiro deste ano, dizem especialistas da Amnistia Internacional. A organização estima que 250 pessoas terão sido mortas em resultado de tais ataques. O ataque mais recente ocorreu no dia 9 deste mês, acrescenta a Amnistia Internacional, que diz que a sua investigação é baseada em 200 entrevistas e imagens de vítimas analisadas por especialistas. O embaixador do Sudão do Sul nas Nações Unidas reagiu, entretanto, dizendo que a investigação da Amnistia Internacional não tem fundamento.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A cada 60 segundos, uma média de 27 meninas com idade inferior a 18 anos casam-se em todo o mundo. Praticamente crianças, essas meninas muitas vezes abandonam a escola, o que limita as suas oportunidades económicas. Além disso, aumenta as possibilidades de enfrentarem graves problemas de saúde, doenças sexualmente transmissíveis como HIV e SIDA e a violência. Os Estados Unidos trabalham para aumentar a participação das mulheres em todas as áreas, incluindo no mercado de trabalho informal, disse a embaixadora responsável para questões globais da mulher, Catherine Russell, no recente depoimento no Congresso. Para ela, e cito, "Sabemos que a plena participação das mulheres é excelente para elas, mas também para as suas famílias e os seus países." Fim de citação. O casamento infantil é uma grande barreira a essa participação, infelizmente. Ela retira às meninas a sua capacidade. O casamento precoce retira às meninas a sua capacidade de aprender e contribuir para as suas sociedades e economias. Na verdade, as menores que se casam estão menos propensas a enviar os seus filhos para a escola e a cuidar da sua saúde. O casamento infantil acontece por uma variedade de razões, incluindo o tradicional papel das mulheres, a pobreza, a violência e a insegurança. E cada uma dessas variantes pode ser agravada pela fragilidade dos Estados, conflitos e emergências humanitárias. Não há uma solução única para o casamento precoce. É por isso que os Estados Unidos têm uma abordagem integrada de saúde e segurança, educação, oportunidades económicas, direitos das mulheres e meninas ao redor do mundo. A iniciativa Deixem as Meninas Aprender, lançada pelo presidente Barack Obama, pretende conceber novos programas integrados para meninas adolescentes. Esses programas serão criados, financiados e implementados pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional e o Departamento do Estado, em parceria com alguns países. Os Estados Unidos estão empenhados em ajudar as meninas a alcançar a sua liberdade, direitos e ferramentas que as ajudem a atingir o seu pleno potencial. Acreditamos que quando as meninas estão preparadas, as suas comunidades são mais seguras, a sua economia mais forte e os seus países mais propensos a desenvolver todo o seu potencial. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E tal como sempre acontece, com o editorial marcamos o ponto final a esta edição vespertina de 29 de setembro de 2016, Voz da América em língua portuguesa. Despedem-se Doris Dodson na produção, Wagner Robert na técnica e eu, Amás Miguel, ao microfone neste último segmento. Amanhã voltaremos e destaque vai para o programa Angola Fala Só. Muito boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.